A crise do testemunho e o resgate do evangelho genuíno. O problema da ausência, o evangelho que não é pregado. O primeiro grande obstáculo identificado é que o cerne da mensagem cristã foi substituído por discursos motivacionais. Segundo Lucas 24:44-48, a pregação bíblica deve ser fundamentada nas Escrituras, focando no arrependimento e na remissão de pecados. A exegese da queda e a ilusão da bondade. O diagnóstico, Gênesis. O plano da salvação deve começar pela exposição do pecado original e suas consequências devastadoras. A raça humana tornou-se pecadora por natureza, estando todos destituídos da glória de Deus. O combate à meritocracia. A sociedade contemporânea crê em uma bondade intrínseca que não existe biblicamente. A hermenêutica deste ponto revela que a humanidade se julga boa para justificar que merece o céu por mérito próprio. A solução vicária. Isaías 53. A pregação genuína deve apontar para o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que pagou nossa dívida e nos justificou. A salvação é um dom gratuito de Deus e não provém das obras para que ninguém se glorie. A crise de integridade. Testemunho versus pregação. O segundo problema identificado é a desconexão entre o que a igreja diz e o que ela faz. Quando o testemunho não sustenta a pregação, a mensagem perde sua validade diante do mundo. A necessidade de uma nova reforma. Exclusão de falsas teologias. Existe uma urgência por uma reforma que utilize a Bíblia como régua para identificar e excluir teologias que destroem o Evangelho. Teologia da prosperidade e confissão positiva. Estas vertentes são apontadas como destruidoras do verdadeiro Evangelho, transformando a fé em um produto comercial. Pureza denominacional. O estudo propõe que instituições que se afastam da ortodoxia bíblica, focando apenas no lucro e o poder, devem ser diferenciadas da igreja verdadeira. O modelo de Atos 4. O resgate das raízes. A hermenêutica da igreja primitiva nos oferece o padrão ouro para o comportamento cristão comunitário. O texto de Atos 4:32-35 descreve uma realidade onde havia unidade de coração e alma. A economia do reino versus a igreja contemporânea. O desvio financeiro. Infelizmente, enquanto líderes contemporâneos acumulam salários milionários e bens caríssimos, a igreja local passa necessidade. Os dízimos e ofertas, em muitos contextos, viram poeira em vez de servirem ao propósito sagrado. O exemplo primitivo. Na igreja de Atos, as posses eram compartilhadas e não havia necessitados entre eles. Aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas e depositavam o valor aos pés dos apóstolos para distribuição justa. Distribuição por necessidade. O princípio era a equidade, repartia-se a cada um conforme a sua necessidade real. O restart, reiniciando uma igreja forte. Para que as pessoas voltem a desejar o cristianismo, a igreja precisa de um reinício, restart, fundamentado em pilares práticos e espirituais. Os três pilares da igreja genuína. 1. O ensino. Voltar à exposição fiel das Escrituras e ao plano da salvação completo. 2. A cura. Atender às necessidades de saúde e bem-estar, remédios e assistência. 3. O alimento. Suprir as carências físicas e sociais básicas da comunidade. Conclusão. A igreja como comunidade de graça. O motivo pelo qual muitos rejeitam o cristianismo não é o Cristo das Escrituras, mas a caricatura apresentada por igrejas que abandonaram suas raízes. A exegese de Atos e a hermenêutica das cartas paulinas nos chamam de volta ao essencial, uma igreja onde a abundância de graça é visível no cuidado mútuo e no poder do testemunho da ressurreição. Somente quando a igreja voltar a ser um lugar onde todas as coisas são comuns e o pecado é tratado com a seriedade da cruz, é que o mundo verá o cristianismo não como uma instituição hipócrita, mas como a única esperança para uma humanidade caída.